Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora para a gente falar um pouquinho sobre a segunda safra do milho. Você que acompanha o site está vendo aí a dificuldade dos produtores lá no Paraná em relação à falta de chuva. Em algumas regiões chegam a registrar aí 40 dias de estiagem e isso já comprometendo o potencial produtivo do milho no Paraná. Mas e lá no Mato Grosso, que também é uma importante região produtora de milho de segunda safra no Brasil? Qual é a situação? A estiagem chega a preocupar já os produtores? Será que já tem algum potencial comprometido por lá? Enfim, quais são os números da próxima safra de milho, segunda safra de milho lá no Mato Grosso? Quem vai nos ajudar com esse entendimento é o Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, que já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A segunda safra de milho, ela já começou com uma expectativa menor do que a do ano passado, né, Daniel? Dá para dizer que tem aí algum comprometimento já da segunda safra? O que você tem ouvido dos produtores? O que vocês têm apurado aí no campo em relação às condições da safrinha de milho por aí? Daniel, seja bem-vindo.
Obrigado, Alexandre. É sempre um prazer participar com vocês aqui. A gente aqui no IMEA, né, nós já, quando começamos os primeiros números dessa safra, vimos que dificilmente, né, a gente poderia atingir o mesmo regime climático, né, de chuvas que ocorreu na safra passada, onde a gente atingiu aí patamares acima de 30 milhões de toneladas de produção de milho de segunda safra aqui em Mato Grosso. Então, desde então, a gente já vem com produções, né, e previsões para a segunda safra de milho aqui em Mato Grosso, abaixo do que a gente viu o ano passado. E atualmente, né, a gente tem um número aí de 25,9 milhões de toneladas, né, uma queda com certeza aí de um pouco mais de 4 milhões de toneladas em relação ao ano passado, quando a gente produziu 30 milhões. O que aconteceu de lá para cá, né? A primeira coisa que está se cada vez mais consolidando é que nós plantamos menos milho segunda safra, né, que o ano passado, com a boa valorização do mercado de algodão, né, alguns produtores que fazem ambas as produções, eles fizeram um pouco mais de área de algodão esse ano e fizeram menos, então, área de milho, até porque o mercado de milho ano passado foi bem complicado na comercialização. Então, isso fez com que a área decrescesse 5% em relação ao ano passado e chegasse a 4,5 milhões de hectares. E a outra coisa era essa questão do clima, sem dúvidas nenhuma, né, todo o atraso que aconteceu no plantio na soja, e por isso nós também já tínhamos desde o início do ano uma projeção de queda na produtividade, que hoje está em 10% de queda, 96 sacos por hectare estimados aqui para o Mato Grosso.
Contra mais de 100 no ano passado, né?
107 no ano passado.
Uhum. Então, assim, na projeção inicial de vocês, esses aspectos já haviam sido catalogados, enfim, contabilizados, né, Daniel? Mas de lá para cá, alguma coisa mudou? A preocupação aumentou? Eu imagino que vocês estão fazendo um novo levantamento agora aí da safra, mas pode ter uma consequência aí de redução maior que essa ou ainda é cedo para falar isso, Daniel?
A gente está atualizando, né, os números de safra agora. O que mudou, com certeza, de lá para cá é que cada vez menos está se deixando de ser previsão, cada vez mais está se consolidando uma safra abaixo do ano passado, né? Aquilo que a gente vem conversando, dificilmente, né, cada vez mais dificilmente essa safra de milho aqui vai já atingir os patamares da segunda safra produzida no ano passado. Bom, o que de fato está acontecendo agora é que, como nós temos uma previsão de menos chuva agora para maio, né, praticamente um período seco aí para os próximos dias de maio, e ainda tem muita lavoura em estágios críticos de desenvolvimento, em especial nas regiões sudeste e nordeste, que plantaram um pouco mais tarde no ano passado, na questão da região sudeste ali em primavera, por uma questão de um problema climático que houve mesmo ali, né, que um problema até da produtividade de soja que tivemos esse ano, e a região nordeste que sempre, de fato, planta mais atrasado, né, e também precisa dessa chuva mais além, né. O que aconteceu, então, é que até abril em Mato Grosso choveu de maneira regular no estado, as regiões como um todo, a umidade favoreceu o desenvolvimento das lavouras de milho, e agora em maio, né, nós temos aí um período já seco e uma projeção de continuação desse período mais seco, prejudicando e até preocupando, com certeza, os produtores que plantaram ou perto da janela ou mesmo fora da janela, que esse ano a gente vê estima aqui que algo em torno de 27% dessa área de 4,5 milhões de hectares foi plantado além dos 25 de fevereiro, 23 de fevereiro ali, que é a janela ideal.
É, tecnicamente, essa condição já estaria prevista dentro daquela projeção inicial, certo?
O que a gente vai fazer agora, com certeza, a gente captura os dados no mercado, né, para ver se de fato é 96 ou é mais ou menos, enfim, a gente atualiza os dados e o mercado, de acordo com o mercado e outras validações que a gente faz aqui de NDVI, de cálculos com base nas previsões climáticas, para ver se de fato ainda estamos dentro de uma curva aceitável ou se a gente vai alterar algum número nesse sentido.
Então, a gente teve aí um plantio de quase 30% da área aí fora da janela ideal de plantio, e principalmente concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste do estado. Essas duas regiões, elas são importantes em termos de oferta de milho, Daniel?
Sem dúvidas, tá? Quando você some as duas áreas, né? Dá 28% da área total aí do estado de 4,5 milhões de hectares. Então, são duas grandes regiões, né? Não só de milho, mas também, quando fala da região sudeste, de algodão, segunda safra, que também temos essa lavoura aí no processo de desenvolvimento. Mas lembrando que a estiagem está prevista para o estágio inteiro, né? Uhum. Então, pode ter outras regiões também que o produtor atrasou um pouco mais a operação, pode ter alguns problemas, mas o que a gente nota mesmo quando você anda nas lavouras e os reportes do campo estão vindo muito mais dessas duas regiões aqui do estado.
Inclusive, a gente tem recebido imagens aqui mostrando condição de lavouras e é justamente nessas regiões que as condições estão piores mesmo.
Então você já vê que, vamos dizer assim, antes o que era, como você falou, os números, né? Desde o início, o que era a previsão está cada vez mais se tornando a realidade e aí que a gente vai se movimentando de acordo com as nossas previsões e a consolidação do clima semana a semana.
Agora, ô Daniel, essa condição, ou pelo menos essa incerteza, já fez o preço mudar por aí?
Sem dúvidas, né? Desde o início do ano, a gente já vinha com o preço aí da comercialização do milho, né? Que terminou o ano ainda num estágio muito, muito abaixo, né? Mas já se recuperando, mudou completamente, né? Nesse primeiro semestre desse ano, e a gente vê aí patamares maiores agora na maioria das regiões, né? Com preços aí que chegaram até se reduzir a 18, enfim, 17, mas hoje nós temos já uma média retornando a 20, 22 reais no estado, né? A saca do milho de 60 quilos. E a projeção aí, sem dúvida nenhuma, é cada vez mais restrição de oferta no Brasil, porque a primeira safra não foi bem, né? Foi menor do que o ano passado, e a segunda safra já está apresentando uma série de problemas climáticos, que a gente já estava, inclusive, prevendo, a própria Conab aí reduzindo os números brasileiros, e isso, sem dúvida nenhuma, para quem compra milho, é uma preocupação que deve ser levada em consideração. Haja vista a comercialização, né? O nível de comercialização dessa produção, que aqui no nosso estado em específico, já está em 44%.
Está adiantada, né?
Ou seja, a comercialização antecipada, que boa parte dela deve ir para exportação, né? Ela já andou bem nesses últimos 3 meses, né? Estava paradíssima, né? Eu tenho os números aqui, ó. Se você pegar a comercialização lá no mês de janeiro, né? Quando a gente começou o ano, tínhamos 20% comercializado, Alexandre, 20%. Ó. E com a melhora do preço, obviamente que o dólar também ajudou, né? O dólar tem avançado muito e ajudou, aliado a todos esses aspectos de mercado, né? Com a Argentina e outras restrições de oferta aqui na safra sul-americana, a primeira safra, né? Nós tivemos aí, então, uma evolução grande e chegamos aí no último mês, então, de 44%.
Muito bem. Agora você citou aí o patamar de R$ 20,00, um pouquinho acima disso, para os preços. É um preço que remunera diante do que o produtor gastou, Daniel?
Essa análise de remunera ou não remunera é muito mais difícil no milho quando em relação ao da soja, né? Por que disso, né? Quando você analisa a produção de milho o nível de tecnologia que se coloca no campo, ela se diferencia muito por produtor e por estágio, né, de plantio. Por que eu estou falando isso? Os primeiros milhos aqui, vamos dizer assim, as primeiras plantações de milho que começam a ser feitas em janeiro, em fevereiro, são os milhos que o produtor investe um pouco mais, compra uma semente um pouco mais cara, né? E até, inclusive, faz uma adubação complementar. E aí, quando você vai caminhando para o fim da janela e até ultrapassa a janela ideal, você já vê o milho aí com uma semente de valor mais barato, né? Ou seja, um potencial mais barato, não tem talvez a fertilização. Então, isso depende, e obviamente que os primeiros milhos se espera uma boa produtividade, né? Aquelas produtividades acima de 100, 120 sacos, e lá no fim se já espera já uma produtividade de 70, 80 sacos. Então, o preço de R$ 22 depende do que o produtor plantou de tecnologia no campo, mas a gente sabe que, de acordo com os custos de produção e o que a gente vem observando cada vez mais elevados, né? R$ 22 talvez remunere, mas ele está muito próximo aí do break-even, ou seja, quanto o produtor precisa gastar.
Muito bem. Quanto mais tempo precisa para se consolidar uma safra boa ou dentro das expectativas, Daniel?
Olha, a gente sabe que com a produção que a gente está dentro das lavouras do estado e as datas de plantio, né? Ao mês de maio agora, até o fim agora, já se define bastante coisa, né? Próximos 15 dias definem praticamente aí boa parte da safra, com certeza absoluta.
Quer dizer que se São Pedro ajudar, então, e garantir chuva nesse período, a gente pode ter aí até um bom resultado diante do que foi programado.
Exatamente. É bom ou pior, ou mais... assim, pior ou ruim, ou bom, ou, enfim, qualquer mudança, né, vamos dizer assim, ele vai acontecer entre nos próximos 15 e 20 dias, até porque junho, né, aí você já tem as primeiras lavouras até começando a ser colhidas, inclusive.
Então, próximos 15 dias, fundamentais aí para a consolidação da safra, da segunda safra de milho lá no Mato Grosso. Bom, a gente vai continuar acompanhando, viu, Daniel, a trajetória aí da produção no Mato Grosso. Diante dessa incerteza no Paraná e produtores relatando perdas bastante significativas, mais do que nunca, a oferta do Mato Grosso vai ser importantíssima aí para atender Brasil, para atender exportação, e está todo mundo de olho aí no estado para saber qual é o real potencial de produção aí esse ano. E, obviamente, se tiver novidade, avisa a gente aqui, hein?
Beleza, ok, Alexander. Assim, as pessoas que vêm conversando comigo, né, o que eu tenho relatado é o seguinte, né? Para os compradores de milho, talvez essa seja a principal mensagem atualmente, tá? Para a indústria brasileira de agro, que eu sei que está com uma dificuldade muito grande, né? Fiquem de olho nessa comercialização antecipada, porque eu tenho certeza que, por exemplo, a exportação desse ano em relação ao ano passado vai ser menor, porque nós já exportamos mais de 20 milhões de toneladas de milho aqui só em Mato Grosso da safra passada. E com a produção estimada já em 26, potencialmente não vai ser possível ou vai faltar milho para alguém. Então, muita atenção aí nessa comercialização. Mato Grosso é o grande gerador de excedente do Brasil, não só para exportação, mas para outros estados. E é importante ficar de olho, então, nesses números.
E sem o estoque da safra de verão, fica ainda mais apertada essa oferta aí. Muito bom. Meu caro, um abraço para você. Volte sempre, viu, Daniel?
Abraço. É sempre um prazer participar com vocês aí no Notícias Agrícolas.
Valeu. Até mais. Daniel Latorraca, superintendente do IMEA, conversando aqui com a gente, trazendo o cenário para a safrinha de milho. Um cenário que já começou menor aí em termos de estimativas de produção e produtividade, em função de uma redução da área. Parte dessa área foi para o milho, para o algodão. Também existia aí essa preocupação com as lavouras plantadas fora da janela de plantio. De acordo com o Daniel, cerca de 30% aí de área plantada fora da janela ideal e, por isso, uma revisão para baixo aí do potencial produtivo. Ano passado foi de 107 sacas por hectare, esse ano o IMEA, por enquanto, trabalhando com 96 sacas por hectare. Mas o Daniel lembrou que os próximos 15 dias são fundamentais aí para a consolidação desta safra. Precisa ter chuva, principalmente para garantir aí, o desenvolvimento das lavouras nas regiões sudeste e nordeste do estado, que juntas aí correspondem ou respondem por quase 30% da produção do estado. Vamos ficar de olho nessa questão da oferta, bastante importante nesse momento em função da demanda que tanto de exportação quanto de mercado interno, que segue aí num ritmo bastante importante. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Deixa eu antes passar para vocês as cotações do milho, cotações lá na Bolsa de Chicago e também na BMF. Na Bolsa de Chicago a gente teve um dia negativo hoje, o milho caindo para maio 0,75 a 3 dólares e 94 centes por bushel, para julho 4 dólares e 2 centes por bushel, 0,75 de queda também, setembro 4 dólares e 11 centes por bushel, 0,25 de baixa, só dezembro subindo um pouquinho, 0,25 também, mas de alta a 4 dólares e 19 centes por saca, por bushel, desculpa. 4,19 por bushel. Vamos à BMF também. A gente tem aí o maio subindo, voltando a subir 0,43%, R$ 42,50 por saca. O julho caindo hoje 0,36%, R$ 41,80. Setembro, que é o parâmetro aí para as negociações da safrinha, R$ 40,88, alta de 0,32%, e o novembro subindo 0,14%, R$ 41,96. São os números de hoje do mercado do milho. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala da situação da soja. Mercado da soja encerrando no vermelho, mas com quedas pequenininhas. Chegou a registrar aí quedas maiores ao longo da sessão, mas está finalizando aí com baixas entre 3 e 4 pontos nos principais vencimentos. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Continue com a gente. Thank you.